Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia, de um jeito leve e prático. Eu sou a Carola Latini e, junto com a Débora Garcia, vamos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com o mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia, para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um.
Estamos aqui juntos para mais um episódio inédito do Mercúrio. Eu sou a Débora e hoje vou novamente em voo solo no comando desse papo, porque a Carla tá na sua lua de leite, super envolvida com o bebezinho que acabou de chegar. Eu começo aqui hoje agradecendo a BioWash, que é a nossa parceira que está apoiando esse e outros episódios, nos ajudando a manter o podcast no ar. A BioWash é uma empresa de produtos de limpeza 100% naturais, desenvolvidos a partir de matérias-primas de origem vegetal, mineral e que não fazem mal nem para a natureza e nem para a gente. Uma empresa incrível. Se você tem uma empresa que também se alinha ao nosso propósito, você também pode apoiar o podcast Mercúrio e nos ajudar a levar a antroposofia para mais pessoas. Então entre em contato com a gente pelo e-mail contato@mercurioantroposofia.com.br. E as doações de pessoa física seguem abertas pelo Catarse, a nossa plataforma de crowdfunding. Você pode acessar pelo link na bio do nosso Instagram, que é @mercurioantroposofia, se você ainda não conhece e ainda não nos segue. Ou então direto na página do Catarse mesmo, que é www.catarse.me/mercurio_antroposofia. E hoje o nosso episódio vai ser dedicado aos adultos. A gente fala muito aqui sobre as crianças, sobre o desenvolvimento delas e maneiras para a gente cuidar melhor disso. Mas hoje nós vamos mergulhar na biografia humana novamente, só que agora com foco naquela faixa etária da maioria dos pais e mães que nos ouvem aqui. A gente vai falar sobre o quinto e o sexto setênios, que abrangem dos 28 aos 42 anos. A nossa biografia é o nosso patrimônio mais valioso, intransferível e único. Não existe uma biografia igual a outra. Não existem experiências ou vivências iguais às suas. Nossa vida é a nossa obra-prima única e singular. E por isso ela é tão especial, tão rica e tão importante. Mas apesar de cada história de vida ser diferente uma da outra, existem leis que regem a biografia humana. Rudolf Steiner propôs uma divisão de 7 em 7 anos, os setênios, e identificou padrões no desenvolvimento do ser humano. Conhecer essas leis pode ser uma forma potente de tomar as nossas vidas nas nossas próprias mãos e desenhar o futuro a partir de um reconhecimento do nosso passado. A cada setênio, então, nós temos a oportunidade de avaliar o que a gente precisa deixar aí para que o novo floresça. No episódio de hoje, a gente vai colocar uma lupa nesse quinto e sexto setênios. E para conversar comigo, eu recebo aqui a Lela Sá, que é facilitadora de diálogos, mentora e coach. A Lela também é aconselhadora biográfica pela Associação Sagres, e tem a antroposofia como a sua base filosófica para ajudar mulheres a buscar um trabalho com significado e um estilo de vida com propósito. Inclusive, a Lela está lançando um programa super legal justamente sobre biografia, o programa Pertencer, e depois ela vai contar para a gente um pouco sobre ele. Lela, então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
O prazer é meu, muito feliz de estar aqui, uma honra.
Que bom. Lela, então para a gente contextualizar esse assunto de hoje, eu queria que você trouxesse para a gente o que é que são essas leis que regem as nossas vidas segundo a antroposofia.
As leis, elas regem desde o nascimento até a morte. São instrumentos poderosíssimos, a gente entender mais essas leis, para a gente conseguir tomar o destino nas nossas próprias mãos e compreender os fenômenos comuns que existem em todos nós, físicos, emocionais e espirituais, e dessa forma conseguir discernir o que é próprio da idade que eu estou, o que é só meu e o que é da minha faixa etária, para dessa forma conseguir compreender a nossa contribuição única, a nossa própria biografia, como você falou, é intransferível, é a nossa maior obra de arte. E, portanto, compreender essas leis é revelador para a gente conseguir entender e discernir como cada ser humano é diferente do outro e se apropriar da nossa própria pele. Então, eu vejo que mapear o que se repete na nossa história, mapear nossa própria história, nos ajuda a compreender mais de nós mesmas. Não deixa de ser um processo de autoconhecimento, é principalmente um processo de autoconhecimento, mas que não para por aí, porque ao visitar o nosso passado, a gente consegue criar o nosso futuro em liberdade. Ao ter uma visão global da nossa biografia, a gente permite um olhar mais amplo da nossa história, uma totalidade dela. E dessa forma, a gente consegue perceber o que a gente plantou no nosso passado para estar colhendo a realidade do presente. E dessa forma, entender melhor sobre isso.
É um processo, como você disse, né? É um processo de autoconhecimento, mas é um processo de fato investigativo, né? Assim, do que, pelo que a gente passou, por onde a gente passou, por quê e para onde esse caminho já percorrido vai nos levar, pode nos levar, né? O que que o nosso passado nos ensina sobre o nosso futuro possível, assim. Então é maravilhoso mesmo, assim. Eu acho que é uma e é uma imagem muito linda, né? Assim, de como a vida caminha, assim, né? Em termos disso que a gente falou, desses setênios, dos padrões, o que que é muito próprio de cada idade, cada fase da vida, né? E aí, nesse sentido, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, além dessa importância de justamente entender como funciona, né, essas leis, e reconhecer que momentos que a gente tem ali, que talvez sejam comuns, por exemplo, crises, né? Crises de cada uma das idades e tal. Por que que também é super importante que a gente reconheça e vivencie o que cada uma dessas fases propõe, assim, né? Para que a gente não pule, de repente, uma determinada fase. Por que que é tão importante a gente reconhecer e vivenciar cada fase dessa?
Tem a ordem natural das coisas. E quando a gente vivencia de fato o que essas leis estão propondo, ou seja, né, um caminho natural de desenvolvimento do ser humano, a gente consegue se encontrar para uma próxima fase mais pronta, mais madura, para a gente poder lidar com as questões da fase seguinte. E quando a gente deixa de vivenciar o que se pede de cada setênio, a vida se encarrega de dar a oportunidade de você vivenciar o que era necessário em outro momento, mas nem sempre tão próprio da idade atual. Então, um exemplo são as mães que se tornam mães muito cedo, as mulheres que se tornam mães muito cedo e deixam de viver, por exemplo, a sua adolescência, elas vão sentir uma necessidade de viver essa adolescência, provavelmente entre os 49 e os 56 anos. Então, as mulheres acabam querendo ir, por exemplo, às boates, encontrar os amigos em bandos, como na época da adolescência. Então, tem um momento em que é importante a gente viver as nossas fases inteiramente para a gente poder se preparar para a que vem. Mas isso também não é uma lei. Não é uma coisa ruim se a gente não vive o que a gente precisava viver naquela faixa etária. Eu mesma passei, pulei por várias fases. E o resgate biográfico e o entendimento dessas leis nos trazem a consciência dessa necessidade de vivências que pulamos, e isso também nos ajuda a viver o que a gente precisa viver, mas agora numa outra fase, com mais maturidade também. Tendo consciência de como vivê-las diante da idade que a gente tá e não mais no setênio que a gente pulou. Então, as leis servem de qualquer forma para a gente reconhecer o que é preciso viver para chegar na nossa maturidade, no amadurecimento físico, emocional e espiritual.
Bem interessante, né? Porque também é interessante isso que você trouxe, que essa história de às vezes uma fase não vivida, isso não necessariamente, né, é uma lei de que, então isso é um problema. Não, não necessariamente, porque às vezes a vida se faz daquele jeito, né? E ok. Mas o que me chamou a atenção na sua fala é isso, de chegar a essa nova fase com outra consciência, né? Com mais maturidade. E assim, para isso a gente tem que olhar para o passado, entender o que que aconteceu e por que que eu não vivenciei aquilo, ou não vivenciar aquilo me levou onde, enfim. E até pensando como, falando muito com o nosso público aqui de pais e mães, né? Por outro lado, dá um certo conforto de entender que as fases que os nossos filhos vão passar, de fato, são as fases pelas quais elas precisam de fato passar, né? Isso é bem interessante quando a gente se debruça sobre isso, sobre o resgate biográfico, sobre o estudo, né, da biografia humana, porque a gente passa a entender e ter um olhar talvez mais empático, né, do que aquela pessoa, do que aquela criança, ou aquele adolescente estão passando. E aí o que eu queria te perguntar também, assim, como é que é essa relação, então, entre a nossa individualidade, né, e essas leis comuns a todos, assim? Então, como é que é essa história? Porque de um lado a gente fala que é isso, que a nossa vida é a nossa obra-prima, nossa obra de arte, como você trouxe bem aí, né? Por outro lado, são essas leis, e então existe essa intersecção, né? Como é que é isso?
Eu gosto de usar a nossa impressão digital como um exemplo disso, né? Todos nós temos uma impressão digital, só que a sua é diferente da minha. E isso nos faz ser único. Então, a gente é a soma dos nossos encontros, desencontros, eventos, momentos, emoções, ações, omissões. A gente não consegue, nem que a gente quisesse ser uma pessoa igual à outra. Nós somos o resultado não só da nossa vida, mas dos nossos antepassados, da nossa linhagem. Então, eu nasci e fui criada de um jeito diferente que você. Então, a minha história do passado, que diz para além da minha vida, também é diferente da sua. Então, a biografia pessoal, ela se torna o nosso maior patrimônio intransferível, como você colocou. Todo ser humano nasce com uma individualidade e vai se mostrando aos poucos no mundo, principalmente ao longo da vida, né? E que quando a gente tem consciência do que é nosso e o que é o que a gente poderia chamar de biografia externa, ou seja, do meio que a gente convive, mais a gente vai passando pelo processo de individuação e a gente vai, de fato, criando a nossa individualidade com a robustez que ela merece. Então, as leis comuns, elas nos ajudam a discernir aquilo que é único da nossa biografia, ou seja, aquilo que é ordinário, daquilo que nos torna extraordinários. Todos nós somos extraordinários. E quando a gente compreende isso, a partir da nossa biografia, a gente percebe o quanto a nossa vida é valiosa. E o quanto, portanto, temos uma contribuição única diante da história da nossa vida, das experiências que a gente passou, das habilidades que a gente tem, e que seria uma desfeita para o coletivo você não se colocar a serviço diante da sua tamanha contribuição única, porque você é uma pessoa extraordinária.
Maravilhoso, né? Que lindo, porque isso também mostra para a gente justamente essa importância da gente reconhecer, né, a nossa biografia, se empoderar, na verdade, entender dela e conseguir valorizar, porque muitas vezes a gente tá naquela achando que, putz, eu tô meio que vivendo no automático e tal, mas quando a gente tem alguns chamados, né, é importante de reconhecer quão valiosa é a nossa história. E se às vezes a gente não consegue reconhecer, né, que investigação que a gente pode fazer lá do passado, né, que é riquíssimo, que quando você vai fazer esse processo, assim, é tão lindo, são coisas que às vezes estão lá guardadas e a gente nem lembra, mas precisa desse mergulho, né. Então, para quem não conhece, eu queria que você trouxesse pra gente como é que funciona, né, o processo do resgate biográfico, e também como é que ele pode nos ajudar no processo de autoeducação.
Bom, o resgate biográfico é uma metodologia que foi ordenada pela doutora Gudrun Burkhardt a partir das palestras do Rudolf Steiner, que é quem criou a antroposofia. E o resgate biográfico nada mais é que uma ordenação cronológica dos fatos que acontecem na sua vida, com o objetivo da gente ter uma visão panorâmica da nossa biografia. O Steiner, ele coloca que quando a gente morre, a gente faz uma espécie de retrospectiva da nossa vida para poder tomar consciência de como vivemos essa vida. E o resgate biográfico, ele tem esse intuito de poder fazer isso antes da morte. E como eu passei por 3 experiências de quase morte, em uma delas eu tive e vivenciei esse filminho, essa retrospectiva da vida, eu posso falar, a partir da minha experiência, o quão valioso é fazer um resgate biográfico em vida para tomar consciência do que a gente viveu, para que a gente possa se ver livre do passado e nortear melhor o nosso futuro. Quanto mais consciência a gente tem do nosso passado, mais liberdade a gente vai ter do nosso futuro. Se a gente não concebe o que acontece com as nossas escolhas, as nossas ações, é possível que a gente esteja no piloto automático. E quando a gente olha a nossa vida como uma grande paisagem, numa visão panorâmica, lá do alto, enxergando todos os acontecimentos e o que se repete, o que se transforma, como a gente foi mudando, o que foi enrijecendo, a gente começa a ver as forças que nos movimentam, a gente começa a perceber quais são os valores que a gente não abre mão, o que é inegociável na nossa vida. E o processo do resgate biográfico traz todo esse olhar. Então, a gente revisita o passado de forma ordenada, a partir dos setênios, né, de 7 em 7 anos, com as lentes das leis biográficas, a partir da antroposofia. E eu vejo que isso ajuda no processo de autoeducação como algo, um remédio maravilhoso que você está se dando para você mesma. Não é ninguém falando o que você tem que fazer. É você tendo a oportunidade de se debruçar na sua obra de arte, na obra-prima, e falar: nossa, o que eu quero levar para frente, o que eu estou repetindo e não tinha consciência, o que é do outro, o que é meu, e a gente começa a discernir aquilo que a gente deseja levar adiante daquilo que a gente quer deixar para trás. Então, é revelador a gente buscar as nossas respostas a partir da nossa biografia. Não vejo nada mais autêntico, verdadeiro e visceral, porque é você falando com você mesma a partir dos fatos que acontecem na sua vida.
E é muito legal, porque quando a gente também olha e de repente conta para um outro, ou para si próprio, né? Essa, a história da nossa vida é muito diferente de quando a gente conta, né, um fato isolado ali. Você começa a entender, né? O que eu acho muito interessante dessa, enfim, da avaliação pelos setênios é que você começa a entender como uma coisa está conectada à outra. E um outro lado muito interessante que eu acho que aqui, como a gente está dedicando esse episódio para os adultos, né, assim, é de você entender em que momento da sua vida ou em que momentos você passou a ser um indivíduo, na verdade, independente ou se tornando independente do que você recebeu dos pais, do que você recebeu da sua família, do seu núcleo. É, né? Então, a gente já falou aqui sobre o primeiro, sobre o segundo setênio, a gente falou muito sobre a importância, né, dos pais e do entorno para essa criança em desenvolvimento. Mas agora, quando a gente olha a partir da vida adulta, nesse caminho, é muito interessante, né, da gente ver quais foram os momentos em que a gente foi se independizando, assim, né? É uma coisa que dá, inclusive, para a gente, né, fazer esse paralelo com como isso está acontecendo na vida dos nossos filhos, né? É demais, assim.
Eu acho que tem uma coisa importante de se lembrar, que na maioria das vezes, quando a gente está passando por alguma questão, algum incômodo, alguma reflexão profunda ou possivelmente uma crise, a gente acaba olhando para o acontecimento do momento presente, mergulha na questão, vive aquilo intensamente, de forma nebulosa, a gente não enxerga, não sabe para onde ir, a gente sente intensamente tudo aquilo, e quando a gente consegue ter esse olhar macro na totalidade da nossa história, a gente começa a perceber de fato que somos o resultado das nossas ações. Então, repetir o passado diante do presente que a gente está vivendo, numa crise existencial, passa a ser um pouco mais difícil. Porque quando a gente tem esse olhar do todo, a gente tende a agir com mais liberdade a partir da consciência do que estamos repetindo. Então, repetir o passado é a falta de consciência. Negar o passado é falta de maturidade, que é outro ponto a ser visto, né? Então, honrar o passado para redirecionar o futuro é a integração. Ou seja, somar ao passado com consciência, a gente age em liberdade. Então, é importante a gente buscar a nossa história e perceber as nossas pegadas para entender onde a gente está. Não adianta a gente querer só olhar para frente se a gente não sabe onde a gente está na nossa própria história. Como a gente vai chegar onde a gente quer? Se a gente não tem ideia da onde a gente chegou nessa vida.
Muito bom. Aqui no Mercúrio a gente fala muito, né, sobre, tenta trazer de diversas formas esse entendimento da antroposofia desse ser humano integral, né? Que nós somos, na verdade, formado por várias dimensões ali, na verdade, um ser terreno, mas também um ser espiritual, e que tudo isso contribui muito para o nosso desenvolvimento, né? E aí, então, na biografia, né, conforme a visão da antroposofia, a gente vê ali, né, esse desenho da nossa biografia, da nossa vida, ela tá desenhada, vamos dizer assim, e ela tem três grandes linhas mestras, né, assim, que desenham, que regem, ou por onde caminha a nossa biografia, né? E elas mostram, então, na verdade, esses caminhos que a gente percorre. Uma delas é a nossa linha do corpo físico, ou seja, essa curva biológica, né, em que começa, na verdade, numa crescente, quando a gente é pequenininho, e, né, chega ao seu ápice e depois vai decaindo conforme a idade vai passando. Uma outra linha, ela faz justamente esse caminho oposto, que na verdade é a linha do nosso, da nossa individualidade, né, do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso eu, que tem a ver com esse processo encarnatório também, né? E essa, uma terceira linha, que então é o nosso desenvolvimento da nossa alma, do nosso desenvolvimento psíquico, né? Então, conta pra gente como é que estão organizadas essas três linhas mestras na biografia.
Pena que eu não tenho uma lousa para mostrar essas
pois
linhas
é.
Para vocês que estão ouvindo a gente. Mas essas linhas, elas dizem muito, né? A linha biológica, ela vai numa crescente até chegar no máximo do seu pico de vitalidade. Então, a gente vai desenvolvendo esse corpo físico ao longo da vida, vai entendendo como a gente mexe ele, como a gente digere todos os sistemas metabólico, rítmico, e aí a gente desenvolve o pensar mais no meio da vida. Mas voltando para a linha biológica, esse meio da vida é onde a gente tem o pico de vitalidade, que não por acaso acontece dos 28 aos 35, que é onde a gente vai olhar mais. E depois ela cai com a gravidade. Então, a gente vai perdendo a nossa vitalidade, as coisas vão ficando mais difíceis de fazer, a gente fica mais cansada. Com o tempo a gente vai percebendo que a gente não é mais aquela jovem que vira à noite, consegue fazer tudo e ainda trabalhar no dia seguinte. E, ao mesmo tempo, não é à toa que a gente tem filho, principalmente entre os 28 e os 42 anos, que é o momento que a gente tem mais energia, né? Depois a gente vai perdendo essa vitalidade do corpo físico. Só que se essa vitalidade permanecesse, a gente não daria lugar para o desenvolvimento da linha do espírito. Porque o corpo físico ele vai decaindo para dar espaço para o desenvolvimento e amadurecimento espiritual. Então, essa linha do eu, que é um U, né? Então vai descendo aos poucos, até chegar no pico da nossa encarnação, que a gente fala na antroposofia, para quem está ouvindo pela primeira vez, é basicamente que a gente vai ficando mais presente no nosso corpo físico. Isso acontece também, principalmente, dos 28 aos 35 anos. Então, esse setênio, não porque eu estou nele, é um setênio muito especial, porque a gente está na máxima da vitalidade e também na máxima da consciência espiritual, da luz espiritual em nós. Essa junção só se faz nesse setênio. E aí, como um U, né, a gente sai desse fundo do U, então essa encarnação passa aos poucos a desencarnar e a gente encontra a pureza que existe na criança, no idoso, que é aquela pureza que está mais conectada com o mundo do invisível do que com o visível. Então, quem está no início ou no final da vida está mais conectado com o mundo espiritual do que quem está no pico, no auge da vida, ou seja, na fase adulta. E aí vem a terceira linha, que é a linha da alma. Eu, pessoalmente, gosto de chamar que é a linha da escolha, porque é a linha que a gente tem a oportunidade de escolher para que direção a gente quer levar ela. Ela vai crescendo junto com a linha biológica. E aí, aos 42 anos, a gente tem a escolha de fazer uma subida junto com a linha do eu, né? Abrindo-se para a espiritualidade, ampliando a consciência do fazer, mais alinhado com o cosmos, vamos dizer assim. Mas a gente também pode fazer outras escolhas, que é seguir com ela estável, numa direção reta, que é com o desejo de continuar com o mesmo nível de energia que a gente tinha dos 28 aos 35 em diante na vida, buscando a mesma produtividade, o nível de realização na matéria. Isso pode gerar estresse, taquicardia e outras doenças. E isso não é a ordem natural das coisas. Então, acaba que a gente vê pessoas num processo de escolha de se comparar com faixas etárias mais novas quando está se buscando essa estabilidade da linha da alma. Isso muitas vezes acontece pela falta de autoconhecimento, pela falta desse processo de autoeducação. E a outra linha, a outra escolha dessa linha é seguir o mesmo declínio da linha biológica. Então, basicamente, a gente pode dizer que essa linha, ela desemboca nas escolhas do ser ou do ter. Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso a partir do nosso livre-arbítrio, do nosso desenvolvimento psíquico e do nosso processo de autoeducação. Essas são as linhas que regem as leis da biografia a partir da antroposofia.
Muito lindo, Lela. O que chamou minha atenção na sua fala agora, justamente sobre essa a linha das escolhas, né, que você trouxe, que ela tá ali entre as duas outras, vamos dizer assim, e o que me faz pensar de tudo isso que você trouxe é justamente assim, isso. Por que que, de repente, algumas pessoas, ou às vezes a gente quer seguir num mesmo padrão, numa velocidade de produtividade, né, em que a gente deveria ter feito ou fazia até então, e conforme a idade vai passando, enfim, talvez falte esse entendimento de que aquela fase deveria ser dedicada para outra coisa, né, para desenvolver um outro âmbito nosso, né, como ser humano. Mas que também, às vezes eu vejo que pode ser que seja um contexto nosso, da nossa época, né, também, porque o nosso mundo segue muito acelerado, nossa sociedade nos exige muito, enfim. Então, eu acho que é bem isso, é um processo bem intenso mesmo de autoconhecimento, né, de entender e de aceitação como você falou, que não é a ordem natural das coisas. Por outro lado, isso não é ruim, né? Eu acho bem bonito essa imagem dessas linhas todas, que mostram, na verdade, que todas são processos evolutivos, né? E que uma precisa dar espaço à outra, assim. Então, acho que tem esse. Pode haver esse entendimento bem profundo de que, na verdade, se a gente não está dando mais conta de fazer determinada coisa, talvez seja porque justamente não é mais para a gente estar naquele lugar, né?
Sim, a gente tem a ordem natural das coisas e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente dá conta, aquilo que é possível, e é uma dança entre a individualidade, o coletivo, o eu e o outro, e como faz isso se tornar possível. E em termos de história, a gente está num momento de compreender a nossa individualidade, como a gente convive com o outro a partir dessa individualidade. Então, a gente está aprendendo a levar o meio em consideração e não viver só o meio ou só a individualidade. Como é esse pensar do coração que o Steiner coloca, que é algo que precisamos desenvolver nessa época. que é integrar essa razão com os sentimentos. E não por acaso, essa é a tarefa do setênio dos 28 aos 35. Então, é esse amadurecimento da razão, da índole, que traz esse lugar da integração do coração com a mente.
É, então, aí eu queria dar esse passo além aqui na nossa conversa, no nosso papo, que justamente isso, a gente já dedicou episódios ao início, né, da vida, né, aos primeiros setênios ali, mas esse foi pensado justamente para a gente falar sobre esse momento específico que, curiosamente, a maioria dos nossos ouvintes tá nessa faixa, entre os 28, 35 e 35, 42. A gente está falando desses dois setênios que representam, na verdade, esse momento de luta do indivíduo, né? De luta para a vida, de conquista, de organização. Como você falou, a fase, talvez, esse pico de vitalidade, né? E de integração entre aquelas duas linhas que a gente falou. Por outro lado, é isso, né? Também a fase desse amadurecimento psíquico, anímico e a principal etapa da nossa vida para a autoeducação. Esse período também, na verdade, começa e termina com grandes crises existenciais, né? Então, aí eu queria que a gente entrasse um pouco neles para a gente falar mais detalhadamente, principalmente desse quinto setênio agora, começando, né, que vai dos 28 aos 35. Esse é chegado esse momento da alma, da razão e da índole, como você falou, né? Então, traz um pouco para a gente, para quem não conhece, quem não se aprofundou ainda na antroposofia, o que que significa isso? O que que geralmente acontece nessa fase da vida? Como você já falou um pouquinho, mas a gente pode aprofundar. E qual que é a crise que acontece nesse setênio?
Só complementando o seu olhar macro, a gente está nessa fase de luta no meio da vida, porque primeiro a gente recebeu do mundo como era o mundo, pelos olhos de quem nos criou. Então a gente é recebido por apresentado a um mundo que possivelmente é bom, belo e verdadeiro, idealmente. E aí a gente vai, a partir dessa recepção, aprender, conceber o que significa o mundo, para poder lutar pelo que a gente acredita, para além daquele grupo, daquele núcleo. E aí, depois que a gente luta, a gente tem a possibilidade de colher aquilo que a gente planta, se tornar sábio se a gente aplicar o conhecimento dessa luta que a gente faz. Então, nesse setênio dos 28 aos 35, se a gente também olhasse a vida como um U, ele é o setênio do meio do U, do fim do poço do U. E, portanto, o setênio da virada, o setênio da transformação, né? Dessa integração entre eu aprendi que a vida era de um jeito e agora eu vou fazer da minha forma, daqui em diante. Então, os principais questionamentos dessa fase é da forma que eu aprendi e recebi do mundo, é justa? É correta? Faz sentido para mim? Como a gente está nesse processo de desenvolvimento da razão, a gente busca fazer as perguntas de consequências, causas e efeitos. Qual é a consequência da minha decisão? E a gente começa a conceber o mundo a partir da forma que ele é e entender o nosso lugar no mundo. Então, será que eu encontrei o meu lugar de atuação, de fato? Será que aconteceu alguma mudança? Geralmente acontece alguma mudança nessa fase que é muito marcante. Eu vou entrar nas idades já já, mas eu queria trazer assim que dos 20, 21 a 28 a gente passa por altos e baixos emocionais, a gente está desenvolvendo o nosso As nossas habilidades técnicas no trabalho, a gente está numa fase mais emotiva, para depois entrar nessa fase racional, né, que vem dos 28 aos 35. Então, é um momento que a gente se pergunta, bom, sabendo de tudo isso, como que eu posso agir, reagir frente a tudo isso que eu estou vivendo? Aos 28 em especificamente, acontece uma crise, algumas crises, é um momento marcante, que é a crise dos talentos, né? Então, no mundo do trabalho, principalmente, vem essa reflexão de eu já entrei no mundo do trabalho faz um tempo e o que, que eu realmente sei fazer bem? Pelo que as pessoas me reconhecem? Quais são as minhas habilidades? E vem essa busca por saber o que se faz bem, com a experiência que foi desenvolvendo, né, a partir das habilidades técnicas e organizacionais. Só que, para além dessa crise dos talentos, também vem um momento que a gente pode chamar de ponto zero. É um recomeço, uma nova fase, uma reconquista. Porque como a gente recebeu o que era a vida para quem criava a gente, agora a gente passa por um momento de como eu quero levar a vida. Então, o movimento que antes era de fora para dentro, vai de dentro para fora. E é um momento em que geralmente acontece alguma coisa que chama para a responsabilidade. É um momento em que algo acontece para te colocar nesse lugar de recomeço e te chama para uma escolha de liberdade e que com ela vem a responsabilidade. Para alguns pode ser o filho, para um filho pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, uma promoção. São coisas que podem acontecer em que você tenha opção, possivelmente, e com ela vem uma responsabilidade de arcar com as consequências. Então, é uma renovação na vida, e com um foco do fazer por si só. Na antroposofia, a gente acaba olhando até os 28 anos como se a gente fosse guiado por forças cósmicas, tendo um acompanhamento mais de perto do anjo da guarda, para quem acredita. E aos 28 anos, é como se o anjo da guarda falasse, bom, eu vou agora ficar mais distante e você, quando precisar, você tem que me chamar. Não faço mais por mim, eu tenho que ser chamado. E assim a gente aprende a andar por nós mesmas. E a vida passa a ser mais por aspiração. A gente precisa ir atrás e as coisas não acontecem por si só. Mas o que aconteceu antes dos 21 anos é uma matéria-prima que nos preparou para fazer o que a gente veio fazer. Então, nós temos as ferramentas necessárias para seguir a vida a partir do olhar do indivíduo e não mais pelo coletivo, né? Então, o olhar fica muito para si nessa fase. Tem uma fase importante que é dos 30 aos 33, que a gente chama de anos crísticos, que é uma busca acentuada pela espiritualidade, olhando para as curvas que a gente falou no começo, é o ápice das duas curvas. Então, entre essa fase, geralmente acontece uma busca por alguma ligação por algo maior do que você, pelo sagrado, divino, alguma força que você encontra por um livro, por uma pessoa, um curso, se depara com algo maior que te traz em comunhão com o outro, a natureza, e a gente vai desenvolvendo um amor pelos outros. E nessa fase é um momento que a gente pode chamar de morte e ressurreição. Muda alguma forma da gente agir. Pode haver mortes físicas mesmo, ou um processo de mudança anímica, uma mudança da forma que a gente pensa, sente e age, e a gente escolhe por viver de outro jeito. É um processo que vale a pena pesquisar mais profundamente quem são as pessoas desse período, que pontos marcantes que você passa nessa fase que provavelmente mudaram o rumo das coisas.
É, e realmente, quando você vai olhar, sempre tem algo que foi realmente muito marcante. Esse período dos 28 aos 31 e meio, 33, realmente, na maioria, né, na maioria da vida das pessoas, tem algo realmente muito forte, ou acontecimentos muito fortes. Mas eu acho que é bem interessante essa ideia que você trouxe, né, que é bem presente na antroposofia, essa ideia da liberdade, né, da escolha, porque é justamente um chamado para esse processo de autoconhecimento, e aí é o chamado da responsabilidade, porém em liberdade, de novo. Você tem a liberdade de fazer as escolhas que você quiser, assim, né? Então é bonita essa imagem do anjo, né, de justamente, olha, eu tô te olhando, eu sigo te olhando, você segue sendo acompanhado, mas agora, até para ajuda, para um auxílio, você vai precisar agir, né? Então, eu acho que essa passagem realmente ela é bem emblemática, né? Bem bonita, assim.
É como se fosse uma passagem de bastão mesmo.
Muito lindo, é isso, porque daí é com você, né? É do tipo, é com você e não tem. Não tem muito outra alternativa. O que traz também acho que por um lado pode dar esse momento de, putz, a responsabilidade é toda minha. Por outro lado, a gente pode se preencher desse, enfim, dessa possibilidade, né? Das possibilidades de agir em liberdade, não precisar agir com padrões ou com o que a gente foi ensinado ou recebeu. Mas é o que você falou, de honrar esse passado e usar, vamos dizer, os degraus que a gente já subiu para seguir a nossa evolução, né? E aí a gente passa, acho que, para, enfim, o sexto setênio, que vai ali dos 35 aos 42, que então a gente está nessa fase, depois desse setênio tão emblemático, essa fase de chegar à essência, né? De se questionar, de questionar a si mesmo, né? Você pode falar um pouco o que que a gente pode esperar então para esse setênio, e aí qual que é a crise desse setênio? Enfim, são setênios cheios de crises existenciais, né? Assim.
Nossa, crises são sempre uma oportunidade de aprendizado, né? E os 35 anos, eles são um marco na biografia, porque ele também determina o que a gente pode chamar de karma lunar e solar. Para quem nunca ouviu dizer essas palavras, significa que dos 0 aos 35 anos é como se a gente tivesse sendo refletido a uma luz, e aprendendo a fazer. Então, a gente recebe mais a influência do outro, né? A lua, ela brilha por causa do sol. Então, a gente faz pela influência do outro e do mundo. Dos 35 em diante, a gente pode chamar de karma solar, porque é um momento em que a gente está fazendo por nós mesmos. E dessa forma, não mais possivelmente sendo influenciada pelos outros. É um caminho mais individualizado, finalmente, né? Então, uma pergunta que eu acho interessante olhar é: será que a vida que você está vivendo está sendo influenciada excessivamente pelo seu passado ou pela sua velhice? Pela sua juventude ou pela sua velhice? Aquilo que você viveu que é anormal a essas leis nas últimas 3 décadas, elas estão se repetindo muito? Porque em maior ou menor grau, esses pontos, eles acontecem, né? A gente acaba repetindo. A questão é entender se a gente está fazendo isso olhando para o que é normal. E o que é normal não é normal a todos. É normal a partir de cada biografia. Então, o seu jeito normal é diferente do meu. Isso a gente só consegue avaliar ao mapear a vida inteira, ao ter consciência desse panorama. E aí sim a gente consegue atribuir uma responsabilidade plena, sem se dirigir demais pelo passado ou pelo futuro, né? Quando a gente fala sobre o passado, muitas vezes tem acontecimentos de depressão, porque a gente quer reviver alguma coisa do passado. E quando a gente fala do futuro, são pessoas que possivelmente sofrem de crise de ansiedade. Então, a gente não acaba não vivendo o momento presente. E quando a gente leva em consideração que tanto o passado quanto o futuro existem, mas quem está dirigindo é o presente, a gente passa a estar mais consciente das nossas escolhas. Então, de novo, é um olhar em que eu vejo que o resgate biográfico ajuda muito nesse processo de compreender essa virada na nossa vida, né? Então, o 35 anos, o setênio já começa com esse chamado, assim, de agora é por mim, eu que sigo daqui em diante. E só que ao mesmo tempo eu começo a me deparar com o meu declínio físico, da minha energia, da minha falta de vitalidade. Só que agora esse declínio vem com uma consciência de que eu tenho uma visão mais macro da minha vida, né? Eu tenho agora uma noção de que possivelmente eu vivi mais do que eu vou viver. Então, eu passo a ter crises existenciais sobre a finitude. Então, quantos anos será que ainda me restam? O que que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu estou fazendo aquilo que eu realmente quero? Qual que é o sentido da vida? Será que eu vou ficar para o resto da vida fazendo o que eu faço hoje? De tudo que eu faço, o que que eu realmente gosto de fazer? O que me dá satisfação verdadeira? E será que eu fiz as escolhas certas na vida? Como que eu poderia recalcular a rota para que eu possa viver da melhor forma os anos que me restam? Então, é um ano, um setênio, em que a gente olha para o nosso futuro querendo ser mais nós mesmos, sem ser a partir das regras dos outros. Eu quero ser eu por mim, e ser eu por mim pode ser louco para o outro, e tudo bem, porque a partir dos 35 a gente começa a bancar as nossas loucuras, o nosso jeito de ser. Então, eu acho que todo mundo que é louco é um pouco autêntico. Então, eu acho que quanto mais a gente busca essa autenticidade, mais a gente está em nós. Então, esse desgaste do corpo físico, ele vai abrindo espaço para o desenvolvimento espiritual, né? E com isso, a gente transforma a crítica externa em autocrítica. A gente não dá mais tantos ouvidos ao que os outros dizem E a gente começa a olhar e falar, bom, eu sou quem eu quero realmente ser? E eu começo a querer resgatar as minhas paixões de antes, para que eu faça aquilo que realmente me dá prazer, não mais viver o que os outros querem que eu viva. Começar a viver por mim e não mais o que os outros querem para mim. Então esse é o geral desse setênio, mas é um momento, profissionalmente falando, em que a gente assume, tem a possibilidade de assumir com mais maturidade o gerenciamento de times, porque a gente vê as outras pessoas com mais clareza, com mais respeito, com mais tolerância, a gente enxerga o ser de cada pessoa, sabe lidar com as limitações, a gente respeita o processo de desenvolvimento delas e aproveita o que cada uma tem. Então, a gente pode dizer que a partir dos 35, a gente começa a se aproximar da essência da vida. E a gente começa a estar mais consciente do ser e do ter. Não por acaso vai vir a possibilidade da linha, né, da alma num momento de bifurcação e de escolhas de que lado a gente quer seguir. Então, nessa fase, vem muitas mudanças de profissão, por conta de uma necessidade maior de viver de forma mais coerente com o que a gente sente, e não mais a partir do que é importante para o outro, porque afinal de contas nos resta pouco. Então, como imagem, é como se a gente estivesse no topo de uma montanha, olhando a nossa vida lá do alto, como se a gente conseguisse ver todas as nossas pegadas, olhando as pontes que a gente atravessou, as pirambeiras que a gente se desafiou e nem precisava, porque do lado tinha uma escada. Então a gente começa a perceber os lugares que a gente passou com muito mais clareza, com muita mais amplitude.
É muito legal isso, né? Porque justamente essa imagem do alto da montanha, ela é bem bonita, porque é isso, é como se, ok, a gente chegou no alto dessa montanha e agora a gente vai fazer a descida, né? Por outro lado, é o que você já comentou lá atrás, de que começa esse momento de, ok, eu já enchi tudo, me preenchi de tudo que eu recebi, minha mochila tá cheia de tudo que eu ganhei, recebi nesse trajeto. E agora essa descida começa um processo de devolver, né? De agora o que que eu posso fazer por mim, mas também pelo mundo, pelos outros. Essa fase, esse momento em organizações ou em trabalho, como você falou, né? De olhar, ter mais respeito pela trajetória dos outros, das pessoas que estão em volta. É um momento bem interessante também, né? Porque a gente começa a se sentir também integrado ao todo, né? E eu acho que justamente, enfim, na maioria dos casos, né? Como a gente falou aqui, que as pessoas estão ali com a sua família em formação, tendo filhos, né? Então, se tornando pai e mãe, que não deixam de ser uma doação, né? Ao outro, como a gente fala muito aqui. É essa fase de devolver o que a gente recebeu até agora, né? E eu acho que para quem tem filhos, né, que a maioria das pessoas que nos ouvem aqui, isso fica muito evidente, né? Assim, esse momento de devolver, ou de, a partir do que eu sou hoje, como é que eu posso contribuir para o outro, né? E como é que você vê esse encaixe? Você que é mãe também, né? Mãe de dois aí, como é que você vê esse encaixe desse momento, como é que isso se relaciona a esses setênios das crianças, dos nossos filhos, que estão, na verdade, ali começando essa subida, né? Como é que se relaciona especificamente esse setênio, ou essa chegada nesse pico, para aqueles que estão começando a subida?
Olha, eu tenho percebido que as necessidades da criança precisam ser separadas, olhadas com carinho, tanto quanto as questões do adulto, que também precisam ser vivenciadas. E o desafio é o tempo e a forma que se dá essa complexidade que não tem fórmula mágica, né?
Claro.
Agora, o que eu percebo é que a gente precisa começar a discernir o que é nosso e o que é da criança. E quando a gente tem a possibilidade de observar a nossa biografia, os nossos setênios da infância, olhar para a nossa vida, os acontecimentos, os sentimentos, a forma que a gente viveu como criança e compreendendo que a forma como a gente viveu como criança é como a matéria-prima que forma o adulto que a gente é. É importante a gente poder se debruçar nessa criança que a gente foi para conseguir lidar com as nossas crianças, os nossos filhos. Então, discernir as necessidades, né, de criar um mundo bom, belo e verdadeiro para as crianças do 0 aos 21 anos, é importante a gente também buscar compreender como a gente cuida das nossas questões existenciais para que a gente possa vivê-las na sua totalidade também. Buscar essa forma de conciliar, principalmente nesse setênio, que é a busca pela autenticidade com a criação de um mundo bom, belo e verdadeiro, é uma obra de arte, porque
Pois
é um processo e tanto a gente olhar para nós, né, a nossa individualidade, quando a gente está num processo de doação ao outro, num processo de simbiose com os pequenos. Então, quem sou eu para além de ser mãe? Quem sou eu num processo de busca por autenticidade? Quem está na crise ou sentindo os ventos da crise dos 42? Quem sou eu e ao mesmo tempo surge uma mãe de dentro de mim e eu preciso lidar com todos esses papéis. Então, a biografia me traz essa possibilidade de discernir que papéis cabem aonde e o que que eu preciso dar conta que é meu, o que que eu preciso dar conta que é dos meus filhos, para que eu possa compreender qual é o mundo que eu posso ajudar a criar para os meus filhos e ao mesmo tempo me dar a possibilidade de viver as minhas crises e não passar por cima delas, por conta dos filhos.
Eu acho que é essa dedicação de observar, né? Observar de fato o que está acontecendo, exercitar essa visão, como você falou, né? De cima, macro, entender o que que é de um, o que que é de outro, porque acho que a partir dessa observação, tanto do nosso individual, né? E dos nossos filhos, é muito importante para a gente conseguir fazer essa diferenciação do que é importante para a gente, porque e o que é importante para as crianças, mas ao mesmo tempo, como que eu me faço ser esse ser completo que está também completo e todo preenchido do meu ser e em liberdade para conseguir proporcionar o que as crianças precisam para cada fase de vida delas, né? Realmente é um processo extremamente complexo e precisa de muita atenção, né? E muitas vezes a gente desliza, enfim, mas por isso que eu acho que a biografia, né? Esse estudo, esse aprofundamento da biografia, ele é tão rico por isso, para a gente entender o que nos espera, talvez, né? O que vem pela frente, como que a gente cuida disso, assim. E aí, acho que a gente entra numa outra questão também, que é um pouco que fala dessa linha espiritual que a gente falou, né? Essa linha do eu, né? Que, como a gente sabe, é isso, todo mundo, todos nós, a gente nasce com alguma tarefa, né? Alguma missão espiritual para executar e exercer aqui. Como é que você acha, então, que, para além de tudo que a gente falou muito dessas tarefas, dessa vida terrena, né? Enfim, da vida da matéria, coisas que a gente precisa cumprir e tal. Agora, como é que a nossa biografia e essas leis de cada setênio também podem nos ajudar a compreender qual é esse caminho, qual é essa missão espiritual assim que a gente tem aqui nessa vida e na Terra? E que âmbitos isso permeia, né? Por onde isso passa, assim?
É, como eu trouxe, o ser humano, cada indivíduo tem a sua contribuição única. E essa contribuição única é servir o coletivo de uma única forma. Então, eu vejo que a gente pode fazer isso principalmente pelo trabalho. O Steiner, ele coloca que ter filho não é missão de ninguém, faz parte do processo da vida, mas que a sua missão cabe a você, não em relação a alguém. Então, eu pessoalmente acho que o trabalho é um espaço de tempo de vida que a gente pode e deve realizar essa missão, que a gente pode também, na antroposofia, olhar como a manifestação de um fio vermelho que é tecido a partir dos nós lunares, que são os momentos em que há uma abertura maior do cosmos e uma conexão onde o ser humano está mais próximo da sua missão de vida, que se dá por idades específicas, que é os 18 anos e meio, 37 e 55 e 8 meses. Então, são idades em que a gente pode investigar com mais clareza acontecimentos que tem a ver com essas questões que a gente está vivenciando, que traz esse por que eu estou viva, o que eu vim fazer. E quando eu falo em fazer, o trabalho me parece um espaço de tempo de vida da realização, da transformação, do fazer, do transformar a ideia em matéria, do momento de poder materializar o espírito e de espiritualizar a matéria. Então, eu diria que sim, todos nós temos essa missão de servir a vida, cada um da sua forma e com as suas causas, para que, segundo Steiner, que a gente possa viver uma sociedade mais livre, fraterna e igualitária. Então, cada um tem o seu toque, a sua contribuição, que seria uma desfeita para o coletivo se você não colocar isso a serviço do todo. Então, por isso que eu decidi ajudar as pessoas, e principalmente as mulheres, a colocarem em ação aquilo que elas acreditam para servir a vida através do trabalho.
Muito legal, e você falou bastante aqui desse fazer, né? Acho que são setênios também bem importantes desse momento do fazer, né? E como a gente já falou aqui várias vezes em alguns episódios, a antroposofia ela fala muito sobre a vida, sobre o ser humano em arquétipos, né? Assim, e arquetipicamente, nesses dois setênios, a gente passa de cavaleiros ou cavaleiras para andarilhos, né? Ou andarilhas. O que essa imagem conta para a gente?
Bom, dos 21 aos 28, a gente nem consegue separar do cavalo, né? Primeiro a gente é o centauro, que é um bicho meio homem, meio cavalo. Então, que significa que a gente não consegue tomar posse dos nossos impulsos, a gente não controla eles. E aos 28, a gente começa a ter controle sobre os nossos impulsos, as nossas vontades, e a gente consegue se segurar mais, e, portanto, a figura do cavalheiro passa a ser mais coerente com essa fase de vida. Então, a gente ainda tem toda a energia que o cavalo representa, as vontades existem, mas a gente age de forma mais racional do homem. Só que dos 35 aos 42, a gente não é mais o cavaleiro, a gente começa a puxar o cavalo. E a gente então desce do cavalo, porém puxando ele ainda, porque a gente continua com a força. A força ainda está nesse setênio, ele começa a decair dos 42 em diante, em que a gente nem o cavalo precisa mais e a gente vira andarilho com uma mochila nas costas e ainda decide tirar as coisas, ficar com menos e começa a viver uma vida mais essencialista. Então, a gente consegue usar essas imagens também para entender que o cavaleiro no alto da montanha, quer dizer, o cavaleiro no alto do cavalo consegue ver lá de cima, só que ele também está num processo de olhar para si mesmo. Quando ele desce do cavalo, é que ele começa a olhar o outro, no mesmo nível de eu para eu, e não mais de cima para baixo. Então, o setênio dos 28 aos 35 ainda tem uma necessidade de controle, de fazer do meu jeito, de fazer da minha forma. E, inclusive, o principal desafio desse setênio é a tolerância e respeito ao outro, né? Porque vem muito essa força do cavaleiro, do guerreiro, né? Já quando desce do cavalo, vem mais essa comunhão com o outro. Uma vontade maior de fazer junto e não sozinho.
Muito legal. E aí, se você tivesse que, para a gente ir finalizando essa nossa conversa aqui, se você tivesse que escolher a mensagem mais importante, desses dois setênios, o que que você diria que é a mensagem que esses dois setênios nos deixam?
Dos 28 aos 35. É consolidar quem você é, começando a fazer essas escolhas. Dos 35 aos 42, é começar um processo de doar o que se tem, de dentro para fora.
Muito legal. E aí, e dali para frente? O que que a gente pode esperar para os próximos setênios? Se a gente pudesse dar um teaser aqui para quem ainda não chegou lá.
Bom, se no início da vida a gente estava construindo o nosso instrumento e depois aprendendo a tocar, agora a gente começa a de fato tocar, porque antes ele estava desafinado. Então, o instrumento agora começa a fazer música e a gente começa a ter a possibilidade de tornar-se sábio. A partir do conhecimento que a gente foi adquirindo, se a gente devolve para o mundo. Então, dos 42 em diante, existe a vontade de dar para o mundo aquilo que a gente recebeu, só que com o nosso jeito, com o nosso tempero. Então, a gente começa a desenvolver o olhar para o outro a partir de quem a gente é.
Ótimo. Lela, e antes da gente terminar, queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que você ajuda as pessoas, na verdade, a fazerem esse resgate e esse seu programa, seu projeto novo que você está lançando, que foi, na verdade, o timing perfeito aqui pra gente conversar sobre esse assunto, né? Então, fiquei bem feliz que a gente conseguiu se encontrar para esse papo. Para você trazer tudo isso que você trouxe aqui para a gente hoje e contar, desse seu novo programa.
Bom, eu ajudo mulheres, principalmente em transição, a criarem um trabalho com significado e, principalmente, eu tenho me considerado uma parteira de autopartos, como se eu estivesse acompanhando os processos de transformação do ser, onde a gente aprende a habitar a nossa própria pele, mas a gente vai mudando o recheio dela. Então, eu faço isso de várias formas, individualmente, em grupo, e agora, por coincidência, vai ser lançado o programa Pertencer, que é pertencer com S, com o objetivo de resgatar a nossa autonomia e a conexão com os outros através desse olhar panorâmico da nossa biografia. Então, buscar um olhar das nossas formas de estar no mundo e colaborar com o outro para cocriar um trabalho com significado, honrando o nosso passado e redirecionando o nosso futuro. Então, é um programa que acontece em 10 encontros, tudo online, só que ao vivo, onde a gente dá palestras olhando para essas leis e também tem trabalho em grupo com atividades artísticas e também com a possibilidade de compartilhar a nossa biografia com o outro, enriquecer o nosso olhar, olhando para a vida do outro também. E isso tudo vai acontecer a partir do dia 14 de agosto.
Que bom.
Vou adorar ter vocês que estão me ouvindo aqui nessa turma. Vai ser um prazer e uma honra.
Então, acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Esse papo que foi ultra filosófico, inspirador, eu acho que foi maravilhoso para a gente poder mergulhar um pouco e dedicar também um pouco desse tempo aos adultos, a nós, mães e pais, e de entender também o quão importante é a gente estar coeso e por inteiro, né, para também se dedicar aos nossos filhos, aos pequenos, às crianças que estão ao nosso redor. Então, espero que tenha sido também inspirador para todo mundo que nos ouve, que possa ter plantado uma sementinha para que a gente investigue mesmo, faça esse processo de investigação do nosso passado, para que a gente possa construir um futuro que a gente quer. Então, eu agradeço todo mundo que ficou até agora com a gente e até o próximo episódio.